Bom, uma pergunta e uma patologia muito frequente dentro dos distúrbios do sono são os distúrbios respiratórios do sono. E dentre eles se destaca o que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Então, resumidamente, o que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono? É um indivíduo que mais que ele ronca, geralmente, é um indivíduo que tem um ronco intenso, um ronco que geralmente é um motivador à procura do especialista na área. Além do ronco, esse indivíduo ele apresenta pausas na respiração. Por quê? Existem várias causas, vários fatores que desencadeiam a apneia obstrutiva do sono, mas uma forma mais simples da gente entender é aquele indivíduo que tem uma via aérea estreita, ou seja, desde o nariz até a laringe, que é a via aérea superior desse paciente, ela é mais flácida e mais sujeita a se fechar enquanto o indivíduo dorme. Fisiologicamente, o que acontece durante o sono? Uma das características do sono é que o tônus da nossa musculatura diminui muito, tá? E principalmente numa fase mais profunda, que a gente chama de sono REM. Se eu lembrar que a minha garganta, né, que a faringe é composta por músculos e que a língua também é composta por músculo, quando eu durmo, em pessoas anatomicamente e fisiologicamente suscetíveis, essa garganta ela pode se fechar quando eu puxo o ar e eu faço um esforço respiratório. Dependendo do número de vezes que essas apneias acontecem ao longo da noite, eu classifico a apneia em leve, moderada ou acentuada ou grave, tá? Por que que a gente classifica dessa forma? Porque a gente sabe que indivíduos que têm uma apneia mais intensa, ou seja, que fazem muitas pausas na respiração durante o sono e que paralelamente eles apresentam uma queda importante da oxigenação do sangue, isso está associado com aumento da chance de problemas cardiovasculares lá no futuro. Então, aumento da chance de infarto, aumento da chance de derrame, né, dos acidentes vasculares encefálicos. Então, é muito importante a gente identificar esse tipo de problema. Então, indivíduos que têm ronco intenso, pausas recorrentes na respiração presenciadas pelo familiar, que apresentam uma sonolência diurna excessiva, ou seja, uma sensação crônica de sono não reparador, uma fadiga crônica, devem ser encaminhados para um médico com área de atuação em medicina do sono, para um diagnóstico correto, que a gente faz por meio de consulta clínica, exames subsidiários e principalmente a polissonografia, que é um exame que mede vários parâmetros ao longo da noite e que nos dá um diagnóstico correto, um diagnóstico preciso sobre se tem ou não apneia, qual é o grau da apneia obstrutiva do sono. E como que a gente pode tratar? Então, a gente tem quatro grandes grupos de modalidades de tratamento, né? A primeira delas é o tratamento que a gente chama comportamental ou medidas de higiene do sono. Então, uma das coisas importantes é orientar o paciente sempre a fazer um controle do seu peso, né? Existe uma associação muito grande de obesidade com a apneia. Então, existe essa característica multidisciplinar do tratamento da apneia, que a pessoa durma de lado. Geralmente, dormir de lado diminui o ronco e a apneia. Para casos mais graves, isso às vezes não é verdade, mas para casos mais leves, isso pode iniciar, isso pode ajudar. Então, o segundo grupo de tratamentos são os tratamentos cirúrgicos. A gente tem cirurgias que são feitas na faringe, ou seja, na garganta, cirurgias nasais e cirurgias sobre o esqueleto da face. Existem indicações precisas, então a cirurgia é para todo mundo? Não. Então você tem que ter uma boa indicação, então parâmetros clínicos que nos façam pensar que a cirurgia seja uma boa alternativa. Isso só o médico pode definir. Terceira modalidade de tratamento. A gente tem uns dispositivos que a gente chama de CPAP, né? Uma sigla, né, que é CPAP. O que que é essa sigla? Ela diz então que é um dispositivo que gera uma pressão contínua positiva na via aérea superior do meu paciente. Então, como que age esse tipo de dispositivo? Ele é uma máscara que acopla no nariz ou no nariz e na boca. Existe um tubo que conecta ao dispositivo que é um soprador, ou seja, ele puxa o ar do meio ambiente, ele pressuriza o ar ambiente, é o ar que nós, com as concentrações de gases habituais que nós respiramos, e joga sob pressão esse ar no nariz e na garganta do meu paciente. Então, no momento que ele vai puxar o ar para respirar e que a garganta iria fechar, acontece ao contrário. Existe o ar que entra sob pressão e isso faz com que o indivíduo respire de uma forma adequada. É uma terapia bastante eficaz, ela previne as complicações futuras da síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas ela deve ser bem indicada para que o paciente ele tenha sucesso e consiga usar esse tipo de dispositivo. Uma terceira modalidade de tratamento são os aparelhos intraorais que os cirurgiões dentistas confeccionam. Existem diferentes modelos, mas de uma forma simplificada, o que fazem esses dispositivos? São placas de acrílico que se conectam na maxila e na mandíbula e jogam a mandíbula para frente. Quando eu anteriorizo a mandíbula, eu ativo toda a musculatura que fica no assoalho da boca. Isso faz com que a garganta fique pérvia, mais permeável. São terapias eficazes, né, principalmente para quadros leves e moderados, mas tem indicações precisas, então precisa de uma avaliação global para que isso seja indicado. E por fim, uma quarta modalidade de tratamento é o tratamento fonoterápico, fonoaudiológico. Então existem terapias milfuncionais que fortalecem esses músculos da faringe, da garganta, e que ajudam o indivíduo a respirar como um todo. É importante frisar que a correta indicação do tratamento depende de uma boa avaliação clínica. Então, o médico do sono é capaz de realizar um diagnóstico preciso e fazer uma indicação terapêutica que às vezes é multidisciplinar, às vezes ela é baseada em uma terapia única. Tá? Então, isso aqui é bastante importante a gente ter uma avaliação precisa e uma avaliação em grupo, uma avaliação multidisciplinar.